Obra na via, Sete Rio está no local, o trânsito está operando em esquema de pare e siga. Entre São Conrado e Leblon, prefira a autoestrada Lagoa Barra nesse sentido, porque há retenção nesse momento nos dois sentidos da Avenida Niemeyer. Então, se você puder evitar pegar a autoestrada Lagoa Barra para circular, é a melhor opção no momento. A gente informa também que no sentido fundão da linha amarela, o trânsito é lento da saída 6, Maria da Graça, até o acesso 7, Bom Sucesso, fluxo intenso de veículos no nenhuma ocorrência, só carro demais passando. Sentido Barra da Tijuca, o trânsito também tem boas condições nesse momento. Você que está se deslocando agora em direção ao Rio de Janeiro, está saindo de Niterói, o fluxo aqui para o Rio está normal, tempo de travessia de 13 minutos. Agora, para o sentido Niterói, te recomendo esperar um pouquinho, porque há lentidão da grande reta até o pedágio, há um atendimento mecânico na descida do vão central. O tempo de travessia para Niterói agora está em 30 minutos. Então, motorista, evite agora acessar a ponte Rio-Niterói. Se puder adiar, é o melhor. Você fica com Revista CBN agora. Eu, Leandro Rezende, volto na segunda-feira, 9:30 da manhã.
Velocidade CBN.
A posição do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. A corrida está marcada para as 10 horas deste domingo no circuito de Spa-Francorchamps. No treino classificatório realizado na manhã deste sábado, Antonelli, de apenas 19 anos, líder do campeonato, conseguiu a volta mais rápida e pela sexta vez no ano e na carreira sairá da pole position. Max Verstappen, da Red Bull, terminou na segunda colocação. Lando Norris, da McLaren, conseguiu o terceiro tempo, mas precisará cumprir uma penalidade de 10 posições por ter trocado peças do motor. Então, sairá da 13ª colocação. Com isso, o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, que terminou na 9ª colocação, largará de 8º. George Russell, da Mercedes, que fez o 4º melhor tempo, deve então largar da 3ª colocação. Lewis Hamilton, da Ferrari, que danificou o carro durante o treino livre da manhã deste sábado, conseguiu ter as peças reparadas a tempo e terminou na 6ª colocação. Ele também ganhará uma posição no grid. O Grande Prêmio da Bélgica está marcado para este domingo às 10 horas da manhã, no horário de Brasília. Na classificação do Mundial de Pilotos, Antonelli da Mercedes lidera com 179 pontos, seguido do companheiro de equipe, George Russell, que tem 154. Lewis Hamilton é o terceiro com 147. No Mundial de Construtores, a Mercedes é a primeira colocada com 333 pontos.
Meio-dia, 39 minutos, Revista CBN, nossa edição desse sábado, hoje dia 18 de julho de 2026. Fala, ouvinte do Revista CBN, você pode participar com a gente, manda sua mensagem para cá, o e-mail petri@cbn.com.br. Você também participa pelo WhatsApp 11 99 911 9981, como faz aqui. Deixa eu ver o nome dessa ouvinte, ou desse ouvinte, não tem o nome, mas é o ouvinte de Manaus, e ele fala assim, ele ou ela, fala assim, ah, aqui achei, Albérico, sou de Manaus. Também fico triste quando não tem Revista CBN. Como é especial Revista todos os finais de semana. Agradeço muito aqui a nossa audiência. Tem ouvintes aqui de Interlagos, ouvintes de tudo quanto é canto do Brasil. Quem mais aqui? A nossa querida ouvinte Isaura Ferreira. Petra, que boa lembrança do lindo bolo com a capa do Escute Teu Silêncio. Foi mesmo, Isaura. Eu não lembrava, eu achava que era o logo da CBN. Depois que a Isaura Ferreira presenteou a gente com aquele bolo delicioso, né, Isaura, da Tatiana Bertoni, a Tati, inclusive, que é jornalista, se não me engano, ela ainda está na TV Cultura e faz bolos. Aí a Isaura Ferreira, nossa querida ouvinte do Rio de Janeiro, presenteou a gente, o Revista, com o bolo com a capa do meu primeiro livro, Escute Teu Silêncio. Isaura do céu, a gente gostou tanto do bolo, que aí eu comecei a comprar, teve aniversário da CBN, aí a gente comprou o bolo da Tati, aí meus filhos fazem aniversário, eu sempre peço um bolinho da Tati, que é uma delícia. Teve ouvinte que falou, ah, eu queria saber que bolo é esse. Então, a gente veio da fala da colega aqui, que vai por causa da ouvinte, por causa da Isaura. Ela falou assim, com a coincidência que somos o mesmo mês de aniversário. Ela fala, como tem acontecido nos últimos anos, espero que em agosto a gente vá apresentar o Revista CBN lá do Rio de Janeiro. Porque tem Rio Gastronomia, depois tem SP Gastronomia. Vamos ver como é que será a agenda desse ano, minha querida Isaura Ferreira. Esse ano tem Arena Globo. O Revista CBN da Arena Globo foi um grande espetáculo. Amanhã, embora não tenhamos mais o Brasil na Copa, o que me deixa muito chateada... mesmo, tá? A gente vai ter um programa mais do que especial amanhã, tá? No Revista. O que o ouvinte falou aqui, o Admir? Petra, você falou do seu filho? Aí eu lembrei quando eu tinha 11 anos e o meu São Paulo perdi, eu nem dormi e chorava. Pô, Admir, eu sou da época que o São Paulo era a seleção. Então eu só tinha alegrias com São Paulo, Admir. Seleção de 92, Tele Santana... Toninho Cerezo, Palinha. Eu sou de um São Paulo diferente, um São Paulo que não perdia. Quando começou a perder, aí eu desencanei do futebol. Você me entende? Eu não aguento, eu fico muito nervosa, já falei isso. E por isso que eu comentei com o Leonardo Dai. Ver meu filho daquele jeito, triste, ele chorou. E aí eu lembrei desses meus tempos, como é duro, né, aguentar a derrota. Mas como a gente aprende também, resiliência, quanta coisa a gente aprende também com essa dor. Nem sempre é ganhar, e a vida é isso. Então, quantos ensinamentos o futebol pode trazer pra gente? Inclusive, eu quero contar pra você que esse vai ser um dos assuntos que a gente vai trazer amanhã aqui no Revista CBN, especial na Arena Globo. Eu te espero, tá? Meio-dia ao vivo lá na Arena. Inclusive, se você estiver passando pela Marquise do Ibirapuera, vem dar um abraço na gente aqui, na nossa equipe, como os ouvintes fizeram nas semanas, nas edições passadas do Revista, aqui, as edições que aconteceram por lá, tá? Vai ser ao vivo, presencial, você pode assistir, pode acompanhar ali na nossa cabine, pode ver que lindo que foi ali toda a ação que foi feita pela Globo, ali na Marquise do Ibirapuera, tá? E se quiser participar comigo aqui ao longo do... aqui de Cascavel também, o Giancarlo, nosso ouvinte que está aqui por aqui também, a Brisa, uma galera participando aqui pelo WhatsApp. E se você quiser participar também pelo @PetraChaves no Instagram, vai lá que daqui a pouquinho eu faço mais um bloco... de Fala Ouvinte. Agora, meio-dia, 43 minutos, a gente segue com o giro da nossa reportagem, da reportagem CBN, atualizando para a gente informações sobre a guerra no Oriente Médio. Repórter Pedro Fagundes com a gente. Pedro, boa tarde.
Boa tarde, Pétria, também aos nossos ouvintes. Olha, o Irã declarou oficialmente encerrado o acordo de paz com os Estados Unidos e suspendeu todos os compromissos assumidos no memorando de Islamabad do Paquistão, assinado há mais de um mês. Decisão foi anunciada depois da sétima noite consecutiva de ataques americanos em território iraniano. De acordo com o governo do Irã, 12 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Desde o fim do cessar-fogo, no dia 27 de junho, são pelo menos 50 mortos e 500 feridos. Há pouco, a agência de notícia iraniana MER registrou 3 novos ataques americanos na província de Hormozgan. Bem, segundo o governo iraniano, 12 pessoas morreram nas últimas 24 horas, como falei para vocês. Em 10 dias, os Estados Unidos atingiram ao menos 95 locais no sudeste do Irã. E autoridades do país afirmam que os ataques alcançaram 12 municípios e mataram pelo menos 8 civis. O vice-ministro das Relações Exteriores acusou os Estados Unidos de violar o acordo. Ele afirmou que o Irã agora concentra os esforços apenas na defesa do próprio território. Teherã também ampliou a reação militar. O exército lançou drones contra uma base americana no Bahrein. Os alvos incluíram estacionamentos de aviões, depósitos de combustível e pontes. Sirenes de alerta aéreo também foram acionadas 6 vezes no Bahrein. Já na Jordânia, a Guarda Revolucionária Iraniana afirma ter atingido abrigos de caças e uma área usada para estacionar aeronaves em uma base dos Estados Unidos, base militar. E, por fim, no Kuwait, um ataque iraniano atingiu uma instalação estratégica de petróleo e deixou feridos. A instabilidade tempestade também chegou ao país vizinho, no Líbano. Um militar morreu após uma explosão de um objeto dentro de um veículo do exército, na cidade de Al-Mansouri. A embaixada americana em Beirute, no Líbano, recomendou que os cidadãos dos Estados Unidos não viajem ao país. Com a escalada no conflito, o petróleo também voltou a subir. O barril do tipo Brent, o mais praticado pelo planeta, avançou em 4,6% e chegou à casa dos $88. A alta acumulada em uma semana é de mais de 16%. Ainda assim, o valor ainda está abaixo dos mais de $100 registrados no auge da guerra. Pétria.
Obrigada, Pedro. A gente segue acompanhando tudo que é destaque no noticiário internacional.
Revista CBN Internacional.
Ele já está comigo, Urian Fantelli. Boa tarde, Urian.
Tudo bem, Pétria? Boa tarde a todos.
Urian, temos alguns assuntos para repercussão hoje, mas antes de mais nada, fazendo um balanço...
Não estou conseguindo te ouvir.
Não está me ouvindo? Vamos ver se a gente
voltou.
Voltou? Urian, temos muito para repercutir aqui no noticiário internacional, mas uma reflexão que eu queria ouvir de você um pouco nesse momento de Copa do Mundo, né? Esse evento que mobiliza telespectadores no mundo inteiro, é recorde de visualizações no YouTube, a gente acompanha polêmicas éticas também, que são levantadas durante esse período, e isso a gente tem muito para falar. Mas como é que a Copa do Mundo, um evento como esse, mobiliza também empresas, economias, governos? Afinal de contas, esse está longe de ser apenas um evento esportivo, né, Urian?
É verdade. Inclusive, o G1 publicou uma reportagem que resume bem, né? É uma transformação que muita gente não começou a perceber. Foi uma matéria da Janice Colasso, e ela diz basicamente que a Copa do Mundo deixou de ser um evento esportivo e virou hoje, talvez, ali um dos ativos comerciais mais valiosos do planeta. E aí ela menciona também alguns dados que são bastante interessantes, que, por exemplo, só nesse ciclo de 2026, a FIFA ela deve arrecadar algo em torno de $13 bilhões, que é mais de 5 vezes aquilo que faturava há 20 anos atrás. E o mais interessante, Pétria, não é o tamanho do dinheiro, mas é quem está pagando, porque se antes quem pagava eram empresas como a Coca-Cola, a Adidas, outras multinacionais também, hoje você tem ali algumas petrolíferas estatais bancando isso. O caso, por exemplo, de uma estatal saudita ou companhia aérea do Catar, banco norte-americano, ou seja, tem governo comprando espaço dentro dessa estrutura comercial do torneio, né? Mas assim, a reportagem, ela muito bem escrita, excelente, super propícia para esse momento, mas ela para também num ponto em que a história ela fica bastante interessante também. Porque olha nesse ano de 2026, por exemplo, quem que foi o anfitrião? Estados Unidos. E não pareceu que, pelo menos nesse momento, os Estados Unidos eles estavam interessados em seduzir o resto do mundo. Pelo contrário, a gente que cresceu ouvindo que a Copa do Mundo era sempre lá a maior vitrine para o soft power dos países, ou seja, o poder de influenciar, de muitas vezes até acabar limpando a sua mensagem, não foi o caso nesse ano, porque parecia que a última preocupação dos norte-americanos seria de colocar em prática algo que eles ajudaram a inventar, que é esse soft power. Foi o caso da maneira como algumas delegações ao redor do mundo foram tratadas, da delegação iraniana, delegações de outros países africanos também, que tiveram um tratamento bastante humilhante. Então, fica aí algo para a gente refletir. Muito país comprando espaço, enquanto quem tinha ali talvez o maior espaço de todos, talvez não usou desse espaço para poder melhorar a sua imagem. Outra reflexão também, e aí eu concluo com essa, tem a ver com a maneira como a FIFA demonstrou que quando há uma disposição política, ela consegue, de fato, mudar as suas regras. É o caso, por exemplo, de um contrato que a FIFA tinha com a Gazprom, que era a estatal russa, né? Em 2022, depois da invasão ilegal da Ucrânia, a FIFA pega e rasga esse contrato, ou seja, para mandar uma mensagem. Agora, curioso que com a Arábia Saudita nada foi feito, porque a Arábia Saudita vai sediar a Copa em 2034, tem hoje um contrato de centenas de milhões de dólares com a Aramco, que é a estatal saudita, e por outro lado, todo aquele... Há um silêncio, irônico aqui, um silêncio gritante sobre, por exemplo, os direitos humanos na Arábia Saudita, tratamento das mulheres, o assassinato do Jamal Khashoggi, né, jornalista que foi morto a mando do Mohammed bin Salman. Então, em um lugar onde os direitos humanos não são respeitados, por que está havendo, por parte da FIFA, toda essa conivência em relação a tudo isso? Então, eu acho que fica essa reflexão para a gente.
Totalmente, totalmente. E por falar em Estados Unidos, Urian, queria o teu comentário com a confirmação, né, de que os Estados Unidos vão mesmo aplicar a tarifa adicional de 25% sobre parte dos produtos brasileiros exportados ao país. O governo brasileiro está intensificando as discussões sobre qual vai ser a resposta prática que vai dar essa medida. Será que vai adotar trâmites mesmo para acionar a lei de reciprocidade econômica? Como é que a gente pode entender e aguardar, né, quais vão ser os desdobramentos, quais os riscos e ganhos, se o Brasil vai adotar reciprocidade? Como é que você está acompanhando toda essa história?
O primeiro ponto, e aí é sempre importante frisar, toda oportunidade que eu tenho, eu falo isso. O que os Estados Unidos buscavam com essas tarifas eram principalmente submissão, algo que não foi oferecido pelo governo brasileiro, e eu digo que não é alinhamento ideológico. Então, tem gente falando, ele quer simplesmente o Trump atacar o Lula para ajudar a eleger o Flávio. Não é apenas isso. O Donald Trump já mostrou, e aí a gente pode olhar para outros acontecimentos ao redor do mundo, que ele está muito feliz com figuras... quando são figuras de esquerda que estão no poder, mas que acabam, de certa maneira, ficando submissos aos interesses norte-americanos. Caso, por exemplo, da Venezuela, ele está feliz com a Delcy Rodrigues, porque ela está ali criando uma parceria com os norte-americanos, estão exportando petróleo para lá. Então, eu não acho que era isso que ele estava buscando aqui no Brasil. É submissão, e aí quem hoje, na minha visão, oferece melhor uma possibilidade de submissão é o Flávio Bolsonaro. Então, o Flávio, que já disse, inclusive em uma carta enviada ao governo norte-americano, que tem uma equipe de transição à disposição do Trump, caso ele seja eleito. Ele que já disse que aceita, por exemplo, ataques contra embarcações na Baía de Guanabara, para, se for o caso ali, de ajudar a combater o crime organizado no Brasil. Então, ele enxerga isso no Flávio, e ele escala um pouco o discurso, por enquanto, em relação à tarifa, então 25%, com a possibilidade de mais 12,5%, aí a gente não sabe ainda se seriam adicionais, muito provavelmente sim, tá? Depende de uma decisão também que vai ser tomada no dia 24 de julho agora, então as tarifas elas podem chegar a 37,5%. Uma avaliação rápida sobre a postura do governo brasileiro tem sido de cautela, principalmente por parte do governo Lula, e eu enxergo isso de maneira positiva. Primeiro porque o Brasil não tem o cacife que teriam outros países, como é o caso da China, de comprar uma briga desse tamanho. Pelo contrário, se o Brasil resolvesse aplicar desde já e tivesse também a possibilidade de aplicar desde já tarifas recíprocas, quem vai sair perdendo é o consumidor brasileiro, que vai pagar mais caro pelo produto norte-americano. Então, é algo que não faz sentido. Agora, não quer dizer que adotar a lei da reciprocidade como instrumento de pressão, isso não seja algo que o governo possa fazer. Eu acredito que sim, deve ser feito, isso é positivo, porque o Brasil precisa mostrar que tem cartas na manga. E eu digo que o presidente Lula precisa de cautela para não parecer oportunista, e porque ele ainda tem um canal aberto com o Trump. As rixas que a gente observou ao longo dos últimos dias são principalmente, talvez, entre o Marco Rubio, outras figuras do governo brasileiro. O próprio Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores, fez alguns comentários um pouco mais ácidos, mas eu acho importante o Lula preservar essa relação, que talvez não seja a melhor do mundo, mas existe ainda, talvez, um diálogo com o Trump que possa ser facilitado depois das eleições de outubro, se o Lula vencer.
Perfeito, Rian. Eu quero terminar com você aqui, até repercutindo, você falou aí de Flávio Bolsonaro e essa questão internacional, né, que acaba se colocando com a política brasileira. Agora, no começo do Revista, o repórter João Rosa trazia para a gente informações e a repercussão, né, da decisão do ministro Alexandre de Moraes rejeitando, nesse sábado, um pedido da defesa de Jair Bolsonaro de autorização para uma visita do presidente da Argentina, Javier Milei, ao ex-presidente brasileiro na prisão domiciliar. O encontro pretendido por Bolsonaro ia acontecer no próximo dia 25, né, a data que está prevista para a viagem do Milei ao Brasil. E na semana passada o Milei mencionou a ida ao Brasil para apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência pelo PL e também contra Jair Bolsonaro. E nesse sentido, o João Rosa, inclusive, trouxe uma declaração do Flávio Bolsonaro depois dessa proibição. Eu só quero que a gente possa ouvir.
Mais uma decisão ilegal, desproporcional, covarde e cruel. O Bolsonaro foi enterrado vivo, só com a cabeça para fora da terra. E tá tomando chute na cara de Moraes. Hoje foi mais um bico na boca. O medo de que Bolsonaro ou um Bolsonaro volte à presidência do Brasil tirou completamente a sua condição de ser juiz.
E aí, como é que a gente pode entender, Urian, essa tática, inclusive, de Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro também, de procurar, continuam procurando no exterior, em autoridades de fora, apoio para a política nacional, para fazer política aqui no Brasil?
Eles querem colar na população que eles fazem parte dessa rede, ou seja, de algo que é maior do que eles. Isso acaba servindo também, essa decisão do Moraes, como munição pela família Bolsonaro, em um momento de fragilidade, em que as pesquisas mostram também que eles não estão conseguindo se descolar da questão tarifária, que ainda grande parte da população brasileira enxerga nessa família como os principais responsáveis por fazer um lobby por essas tarifas, algo que eles de fato comemoraram no ano passado, não comemoraram esse ano porque entenderam o custo político disso. Inclusive, essas tarifas agora elas vão prejudicar setores do agronegócio brasileiro, um setor que eles dizem, que eles juram de pé junto que defendem. Foi mostrada hoje na Globo News uma reportagem que disse que os estados mais afetados por essa nova leva de tarifas são aí principalmente Santa Catarina e São Paulo, que ironicamente são talvez ali os estados ou alguns dos estados mais bolsonaristas do Brasil. Então, isso é bastante irônico. Tudo isso que acaba vindo aí, tudo isso que eu chamo de biscoito ideológico, que é distribuído para o eleitorado, são ferramentas que eles vão usar para tentar virar o jogo e virar a percepção pública. O Javier Milei é, sim, um exemplo de uma das figuras que são, entre aspas, apadrinhadas pelo Donald Trump, e eu diria que a gente pode questionar ainda a própria postura do Milei em relação a isso, não por ele ser de direita, por ele criticar outras figuras de esquerda, mas é moralmente condenável um chefe de Estado de outro país vir até aqui para declarar apoio a um candidato. As relações entre Brasil e Argentina são muito maiores do que Milei e Lula, Milei e Jair Bolsonaro. Em um momento de crescente protecionismo no mundo, de crise das instituições multilaterais, A última coisa que tanto a população da Argentina quanto do Brasil precisa são de ruídos que são criados por essas lideranças, porque juntos, e aí é quase um clichê, Pétria, mas juntos somos mais fortes. Por que, que eu falo juntos somos mais fortes? Porque com o Donald Trump, com essa ofensiva que tem como alvo o mundo inteiro, a gente precisa dialogar, porque o Brasil precisa, inclusive, da colaboração da Argentina e vice-versa, para que acordos comerciais sejam negociados. Países do Mercosul não têm a capacidade de negociar, por exemplo, algumas das tarifas ou acordos comerciais sozinhos. Eles precisam negociar juntos, como esse com a União Europeia. Então, Milei está atrapalhando essa relação e Flávio Bolsonaro, mais uma vez, atrapalhando essa relação também a partir do momento em que ele distorce isso que aconteceu.
Urian Fantelli, em breve, oficialmente, comentarista da CVN. Comecinho de agosto, né, Urian? A gente vai anunciar oficial, porque o pessoal já está acostumado com você aqui. E outra coisa, quanta coisa para a gente repercutir, né? Urian aqui comigo, a gente está aqui no nosso bloco do meio de 30, e falta assunto, né? Tem que ter mais espaço aqui, porque o mundo tem muitos desdobramentos importantes e cada vez mais um mundo que se faz necessário o entendimento, entender todas essas peculiaridades que fazem a gente entender também o nosso país. Obrigado, Urian. Bom final de semana e até semana que vem.
Eu que agradeço pelo espaço e por ser essa jornalista maravilhosa que entende a importância desses assuntos.
Repórter CBN agora.
Repórter CBN.
Sábado, 18 de julho de 2026, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Em decisão dessa sexta-feira, o magistrado determinou que o ex-presidente não poderá receber visitas com finalidade político-eleitoral até o fim das eleições deste ano. O ministro do STF também suspendeu quase todas as visitas a Bolsonaro por 30 dias, com exceção da equipe médica, fisioterapêutica e dos advogados. Moraes também manteve a suspensão das visitas de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL. O filho do ex-presidente consta como advogado de Bolsonaro, mas foi impedido de fazer visitas por 90 dias após divulgar o documento intitulado Carta aos Brasileiros, escrita pelo pai. O governo brasileiro está estudando as consequências de uma eventual aplicação da lei da reciprocidade depois da confirmação do tarifaço de 25% sobre as exportações para os Estados Unidos. Fontes do Palácio do Planalto admitem que, se houver retaliação, o governo de Donald Trump deverá responder com mais tarifas e outras medidas retaliatórias. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, não descartou a reciprocidade, mas disse que a aplicação da medida passa por avaliações. No horário de Brasília, 1h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Revista CBN.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com Maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Agora, 1h05 aqui, eu sou Ana Paula Jaume, te acompanho aqui no noticiário do Rio de Janeiro na tarde desse sábado, sábado de sol aqui na cidade. Falando nisso, te conto que o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, desaconselha o banho em algumas das faixas de areia mais conhecidas e frequentadas aqui da cidade: Leblon, Ipanema, Arpoador, Copacabana, Botafogo, Flamengo e também a Urca. Também estão impróprias para o banho as praias do Vidigal, Diabo e também Glória. Já na Zona Oeste, situação um pouco mais favorável, liberadas para os banhistas as praias de Barra de Guaratiba, Grumari, Prainha também, Pontal de Sernambetiba, Recreio, Reserva e Barra da Tijuca, menos aquele trechinho do Quebra-Mar, tá? Joatinga também, Pepino, Leme, Vermelha e São Conrado ali, exceção do canto esquerdo, bem perto aquele costão rochoso que tem ali. Segundo INEA, essa piora na qualidade da água está ligada a um fenômeno que causa uma variação na altura das marés, né? Durante a maré vazante, que é quando a água escoa do continente para o mar, há uma maior concentração de poluentes em alguns pontos do litoral. Segundo o Instituto, esse cenário afetou principalmente a saída da Baía de Guanabara, causou aí maior impacto nas praias da Zona Sul em relação a outras áreas aqui do nosso litoral. O órgão ressalta que o monitoramento da balneabilidade é feito regularmente e orienta os banhistas a sempre consultarem os boletins atualizados antes de entrar no mar. Em Niterói, banho também está desaconselhado nas praias da Boa Viagem, Flecha e São Francisco, Jurujuba e também no trecho da Praia de Adão. Já Gragoatá, Charitas, Icaraí, Eva, Piratininga, Sossego, Camboinha estão próprias para o banho, com exceção de alguns pontos específicos que também estão sinalizados pelo INEA. 1h07, já eu volto aqui na Rádio CBN com mais informações do Rio para você.
Revista CBN. Apresentação, Pétria Chaves.
Segunda hora do Revista CBN, edição desse sábado. Você participa comigo, 18 de julho de 2026. @ Pétria Chaves no Instagram, para você participar e ver os nossos destaques. Você também manda mensagem para mim no petria@cbn.com.br, aqui como faz o nosso ouvinte. Tem ouvintes que estão relembrando aqui suas histórias com tristezas e felicidades com a seleção brasileira, com derrotas, com vitórias, e como a gente aprende por meio do jogo, né, sempre tem uma mensagem muito além de ganhar ou perder quando tem esses jogos de futebol. Eu mesma, como mãe, posso falar para você a importância que o futebol tem, a importância que o futebol teve na minha formação, por saber, né, que a gente perde, que a gente ganha, que a vida é cíclica, e a importância que eu vejo para os meus filhos hoje em dia também, como o futebol e os ídolos, isso é uma linguagem muito importante em tempos tão líquidos, em tempos tão desafiadores para a gente. Daqui a pouquinho, em instantes, eu tenho o Divã de Todos Nós, com Rossandro Klinger aqui no Revista nesse sábado, mas antes disso a gente tem informações ao vivo. De Belo Horizonte, a repórter Desirê Miranda traz destaque para a gente na capa do Revista CBN, nessa segunda hora. Desirê, boa tarde.
Ei, Pétria, boa tarde para você e para os ouvintes. Mais de 10 anos após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, na região central de Minas, os efeitos do desastre ainda podem ser observados na fauna aquática do Rio Doce, que recebeu a maior parte dos rejeitos de mineração. Uma pesquisa da Universidade Federal de Lavras mostrou que a diversidade de espécies nativas de peixes diminuiu nas áreas mais impactadas pela lama, enquanto espécies invasoras passaram a ocupar o espaço na calha principal do rio. A pesquisa analisou as fontes alimentares de cerca de 65 espécies de peixes do Rio Doce. Segundo o coordenador do estudo, o professor Paulo Pompeu, foi utilizada uma ferramenta chamada isótopos estáveis, que indica os tipos de elementos encontrados, como carbono e oxigênio, por exemplo. Assim, quanto maior a quantidade de elementos, maior a variedade de alimentos para os peixes. Por outro lado, se há redução nos recursos alimentares disponíveis, há também uma diminuição da diversidade desses animais. Paulo explicou que quanto mais próximo da área atingida pelo rompimento da barragem, menor é a diversidade de recursos consumidos pelos peixes.
Quanto mais próximo do rompimento, mais simplificada está a comunidade de peixes. Menos recursos disponíveis a gente tem. Então é típico de um ambiente bastante degradado. Mas felizmente, à medida que a gente vai afastando da área do rompimento, essas comunidades já começam a se recuperar. Elas estão cada vez mais próximas daquilo que a gente esperaria para um rio daquele tamanho, e a gente sabe o que a gente esperaria por conta desses três pontos em locais não afetados.
O levantamento mostrou ainda que espécies mais especializadas tendem a desaparecer, enquanto peixes com hábitos mais generalistas e maior capacidade de adaptação encontram condições favoráveis para se estabelecer. Isso favoreceu o surgimento de animais estranhos à fauna original do Rio Doce, que competem por alimento com os que já habitavam o rio e se tornaram um novo desafio no processo de recuperação ambiental. Conforme a pesquisa, os peixes não nativos já representam cerca de 20% das espécies, chegando a 50% em algumas áreas. Paulo Pompeu disse ainda que não é possível prever um prazo para a completa recuperação do Rio Doce, mas afirmou que os cursos d'água têm capacidade de regeneração. Para isso, é preciso preservar os afluentes que fornecem água limpa e peixes para o rio afetado pelo rompimento da barragem.
Algo que facilitou muito a recuperação do Rio Doce, ou vem contribuindo para a recuperação, é a presença de afluentes bem preservados. O próprio Rio Piranga, que passa por Ponte Nova, o Rio Manhuaçu, que tem as cabeceiras perto da cidade do Manhuaçu, e principalmente um rio um pouco menos conhecido, que é o Rio Santo Antônio. Ele é um rio que nasce na parte de trás do Parque Nacional da Serra do Cipó, e é um rio muito preservado e que mantém a maior parte das espécies da bacia do Rio Doce. Então ele é um rio que merece ser preservado, porque ele pode funcionar como fonte de espécies quando a bacia for recuperada.
As conclusões do estudo integram o livro Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Doce, Contribuições da Ciência após 10 anos do rompimento da barragem de Fundão, que será lançado em setembro. Sobre o resultado do estudo, a CBN procurou a Samarco e aguarda um posicionamento. Pétria.
Obrigada, Desirê Miranda. Agora 1h12, antes do Divã de Todos Nós, apenas destaque para os nossos queridos ouvintes. A Mirtes Jaqueline fala: Petra, estou aqui feliz da vida, escutando revista CBN, da Petra amada, pelo radinho. Muito bom. Aqui também a nossa ouvinte Ana Beatriz Bussolini: Petra, o esporte, não só o futebol, nos ensina resiliência, a conviver com vitórias e derrotas, daí a emoção. Nosso ouvinte também, a nossa queridíssima ouvinte de La Roche, dizendo assim: Petra, eu não ligo para futebol, mas Copa do Mundo é um símbolo de união entre povos, sem guerra, só o esporte. E como a gente precisa exaltar o lado bom do esporte, o lado bom do futebol, e ficar de olho em todas as reflexões que o esporte vem trazendo para a gente. 1h13 agora.
O Divã de Todos Nós, com Rossandro Klinger.
O Divã de Todos Nós, nesse sábado, com Rossandro Klinger comigo. Rossandro, boa tarde.
Boa tarde, Petra. Boa tarde, ouvintes. Mudamos de dia, né, Petra, para ficar mais fácil aqui.
A gente vai estrear oficialmente em agosto, mas já estamos aqui com o Rossandro. Semana, o Rossandro, a nossa produção pede para você virar a câmera, porque você virou e ela ficou de ponta cabeça. Vamos lá.
Então, quando eu viro assim, aí ela, ó, quando eu faço assim, ela volta para o lado, tá vendo? Não sei. É, quando eu viro assim, vou virar assim para ver se melhora.
Vira a câmera.
Melhora.
Quem sabe faz ao vivo.
Vamos lá. Ao vivo. Vamos ver se melhorou agora. Vamos ver aqui, ó. Ó, eu tô
trouxa, tá pra mim, mas
se eu tô legal pra você, tá ótimo. Tá legal pra você?
Tá deitada a câmera agora. Bom, vamos sem imagem,
vamos
então.
Lá. Ó,
vamos lá,
agora.
Eu quero trazer pra você melhorou o destaque, agora. Que é o seguinte. A gente falava aqui de futebol, né, no Revista CBN, ao longo de toda essa nossa edição do Revista. E algo que chamou muito a atenção nesses últimos dias, e eu quero trazer para você aqui o destaque da reportagem, reportagem que inclusive está na Folha de São Paulo desse final de semana, o vereador de São Paulo, Carlos Bezerra Júnior, do PSD, protocolou nessa quinta-feira uma representação no Ministério Público de São Paulo em que ele pede apuração do contrato de um patrocínio firmado entre o Corinthians e a Fatal Fans, que é uma plataforma de conteúdo adulto por assinatura. Nessa representação, O vereador pediu que seja instaurado um inquérito civil e que o Ministério Público ingresse com ação civil pública com pedido de indenização em dinheiro e a suspensão da exposição da marca nos uniformes. Essa indenização seria revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O patrocínio que a gente está falando aqui com o logo da plataforma, segundo o vereador, vai atingir milhões de crianças e adolescentes, inclusive aspas aqui na Folha de São Paulo. Ele diz o seguinte: imagina o constrangimento para uma mãe apresentar o seu filho ou sua filha com uma camisa de um Corinthians, de um time do tamanho do Corinthians, com esse tipo de anúncio. Aí diz aqui o vereador: o uniforme carrega valores do clube, a camisa do Corinthians já carregou a democracia corintiana, e a minha representação, diz ele, não é contra o clube, é a defesa de crianças quando o mercado de conteúdo adulto passa a usar o futebol para promover a sua atividade. O contrato, válido até 31 de dezembro de 27, do Corinthians, que deve receber R$22 milhões da Fatal Fans, com possibilidade de renovação. Isso, informações que eu trago para o nosso ouvinte do jornal Folha de São Paulo, mas tem vídeo de conteúdo do Carlos Bezerra no Instagram, também da Marina Bragante, que é política aqui em São Paulo, também falando sobre esse assunto, que atinge a nós nessa reflexão sobre o esporte, sobre o dinheiro. Vale tudo nos dias de hoje, Rossandro? Vale tudo? Essa é a minha pergunta.
Pois é, Pétria. Ninguém acorda cínico, na verdade. Existem estudos sobre isso. O relativismo moral, que é o que a gente está vendo aí nesse caso, ela não vai chegando de vez, é de prestação. Um grande pensador chamado Brandura chamou isso de desengajamento moral. Ele descreveu o mecanismo como... Primeiro começa assim, com eufemismo. Como é que o desengajamento moral começa, gente? Para a gente entender. Primeiro com eufemismo. Ah, isso não é jogatina. É entretenimento, no caso das bets, né? Ah, isso não é aliciamento de menores. É parceria oficial, no caso de você colocar um site de conteúdo adulto. Depois vem a comparação vantajosa. Ah, pior é cigarro e bebida e drogas. Entende? Para você diminuir o impacto daquela coisa. Depois vem a difusão de responsabilidade. Se eu não fechar o patrocínio, o outro clube fecha, contrata jogadores melhores e ganha o campeonato. Você repara que nenhum desses mecanismos nega o valor, todos negociam com o valor. O sujeito, ele continua se achando decente durante toda a transação. Esse é o ponto que arrepia muito grande a gente, porque assim, o relativismo não é uma ausência de consciência. É a consciência trabalhando em defesa do que é moralmente reprovável. Tem um outro psicólogo americano chamado Finstinger, que ele pesquisou muita coisa a respeito disso, em O Cartório da Alma, né? Ele diz assim que a dissonância cognitiva, que é o que acontece aí quando fica tentando se justificar, dizer para você que é legal quando não é, revela um desconforto sempre para o lado mais barato. É mais barato mudar o valor do que mudar o comportamento. É mais barato mudar o valor do que perder, aspas, o patrocínio. Então, o diretor do clube que assina o contrato com uma bet ou com um conteúdo adulto, ele não pensou assim, tipo, eu vou corromper meu torcedor. Ele pensou, futebol é negócio.
Exato.
Até ele acreditar nisso. Aí a gente não trai os valores de frente, entende? A gente vai reescrevendo contrato em silêncio, cláusula por cláusula, até o documento dizer sempre foi assim. Foi assim que, por exemplo, Anna Arendt, ela estudou o caso de Eichmann, né? Naquele julgamento famoso de Jerusalém sobre a banalidade do mal, porque quando o cara fazia a plane, ele mandava as pessoas para o campo de concentração, ele revelou muito tranquilamente que ele estava apenas preenchendo uma planilha para ele. Ele estava trabalhando. Né?
Banalidade do mal, Ana Arendt. A gente tem que ler livros importantes.
Isso. O executivo que acompanha a Beth Miranda no torcedor endividado, ele não é um monstro, não. É um homem, né, aspas, de bem, cumprindo a meta. Diria ela, Arnes, que, na verdade, nesse caso, o perigo é justamente esse. Ele não escolheu mal. Ele nunca fez a pergunta: será que colocar uma logomarca de uma empresa de conteúdo adulto na marca de um time tão famoso como o Corinthians não vai ajudar ainda mais a destruir tantas vidas como a gente tem visto hoje? A crianças e adolescentes ficarem ainda mais expostas à pornografia, tudo que isso deteriora na sociedade. É uma sociedade que relativiza os valores no exato ritmo em que precisa fazer essa pergunta muito grande. Então, acho que a gente precisa entender isso de forma muito clara. É, as pessoas, elas ficam se desculpando, eu tenho que fazer... Igual o negócio da IA, né? Não, se eu parar a IA, a China continua. Se eu parar a IA, o Google continua. E até que, de repente, a gente pode ter um futuro distópico porque ninguém quis dar um pause. Nós precisamos, sinceramente, olhar o que está acontecendo e dizer: o rei está nu. Está ficando ridículo, está ficando perigoso. A gente tem visto o aumento do feminicídio, a gente tem visto tantas coisas que não deveriam fazer parte do século XXI, e essas coisas não foram acontecendo de repente. É como se você fosse minando lentamente o terreno de uma sociedade minimamente estável, e quando tudo ruim, todo mundo vai perdendo. Não tem ninguém que ganhe nesse sentido aí.
Eu fico pensando onde é que começa essa desfragmentação da realidade, né? Vivemos tempos de muita informação, a rede social e a cultura algorítmica que nós vivemos hoje vai banalizando a nossa atenção, ao mesmo tempo em que a nossa atenção, ela é o produto principal, né, trabalhado pelas mídias de tecnologia, desde redes sociais, as big techs. O principal produto é a nossa atenção, que está cada vez mais desatenta e comprada. Eu acho, Rossandro, eu queria te perguntar se essas questões éticas e morais que estão sendo levantadas agora, tanto essa questão das bets que você falou, da maneira indiscriminada como isso vem sendo divulgado, quanto essa questão agora de conteúdo adulto pornográfico sendo patrocinador, né, de um grande time de futebol. Eu não sei se eu faço uma pergunta para você a respeito de como os valores estão se dissolvendo na nossa sociedade, a flexibilização da moral, ou se é porque a gente está tão desatento, e não é a banalização da moral, é a banalização dos nossos próprios dias, da nossa própria atenção. Será que eles acharam que ninguém ia prestar atenção nisso? Como é que você vê tudo isso, Rossandro?
Pétria, a gente está no momento em que as pessoas estão se anestesiando, porque é tanto escândalo, tanta coisa, que as pessoas, elas olham para aquilo e vão seguindo a vida. Se não tiver um agente político, um agente social, uma organização que crite como está acontecendo e fala: ó, isso não dá para engolir isso, as pessoas vão deixando, porque tanta dor compartilhada antes do café da manhã, que você, como estratégia de sobrevivência cognitiva, você se anestesia. Aí você começa uma guerra olhando e lamentando, depois você vê a guerra da Ucrânia e continua tomando café. Você vê uma criança sendo abusada no feed do seu Instagram, numa notícia, e imediatamente rola para um videozinho engraçado de dança. E a vida ficou desse jeito, assim, completamente, como dizia Zygmunt Bauman, é um mundo líquido. Então as pessoas têm relações que são superficiais. Para completar esse caldo cultural, a gente está num desses ciclos históricos de divisão política gigante que acontece a cada período de 70, 80 anos no mundo. Então, assim, a gente tem relativismos nos discursos. Quando uma coisa interessa à esquerda, ela defende mesmo quando é indefensável. Quando uma coisa interessa à direita, ela defende mesmo quando é indefensável, só para marcar território. E nisso, ambos os lados do espectro político vão corroendo os valores, destruindo, né, as coisas. No entanto, com relação às bets, por exemplo, deputados de ambos os partidos votaram a favor. No escândalo do Márcio, a gente está vendo que está todo mundo envolvido. Então, assim, aí você fica, chega um momento, você olha e pensa assim: para onde é que eu vou? Eu acho que nesse momento a gente tem que sempre lembrar o seguinte: não posso olhar para o que está acontecendo e pensar e cair para o sentimento de terra arrasada, de que não tem nada que ser feito. Na verdade, sempre que a gente chega nesse momento, as pessoas começam a falar, gritar e recuperar aquilo que é a dignidade. Começa na nossa própria vida. Então, em vez de a gente se perguntar por que é que o Corinthians está negociando seu símbolo tão bonito, colocando ele de forma tão rasteira e pequena, pergunte a você: quando é que você em casa relativiza o mal que você faz? Quando você, no seu trabalho, relativiza a pequena corrupção que você faz, quando é que você diz no final de semana que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? E segunda, é um sacana no trabalho, humilhando as pessoas, entregando, fazendo coisas terríveis, sabotando. A gente talvez comece não olhando apenas denunciando essa coisa mais coletiva assim, mas se perguntando como é que eu posso deixar de ser tão relativista, como é que eu posso realmente ter um mínimo de coerência, porque se trata de uma profunda incoerência coletiva que só vai se resolver com a coerência pessoal, a minha contribuição, a sua contribuição. Eu até te falei, né, eu recebi uma grana de milhões para fazer um vídeo, né,
a proposta.
Dizendo que bets não viciam. Eu ia derrubar toda a ciência neurológica dizendo que uma coisa que vicia não vicia, né? Então, assim, a gente percebe isso. São valores nossos. Quais são os valores que você não está negociando? E aqui não é um tom acusatório, gente. Eu não estou aqui olhando para você porque todo mundo tem telhado de vidro. Não é sobre estar apontando o dedo para ninguém. Assim, é para a gente apontar o dedo para a nossa própria consciência e se perguntar, no meu pequeno universo de influência, já que eu não sou o Corinthians, não sou, né? No meu pequeno universo de influência, o que está estampado na minha camisa emocional? Que valores eu estou transparecendo com o meu comportamento? Porque é essa minha mudança pessoal que vai interferir no meu filho, na minha filha, na esposa, no esposo, nas pessoas que estão ao meu redor. E esse efeito pode fazer uma metástase reversa, né? Em que a gente começa a curar a célula social adoecida e não apenas ignorar e continuar olhando, se indignando, mas na nossa própria vida comum continuar fazendo as mesmas coisas equivocadas.
E só um último detalhe, Rossandro, que também me ocorre te ouvindo com toda essa atenção. Quando você fala, eu costumo dizer, né, eu gosto de te escutar de corpo inteiro. Eu acho que a gente precisa fazer mais isso uns com os outros, que é não só deixar a informação passar, a banalidade da moral, a banalidade dos valores, a banalidade do mal. No entanto, a gente tem como hoje cultura, linguagem e método a reclamação, é assim que as pessoas se fazem ouvir, né? Todo mundo hoje tem uma causa, tem algo para reclamar, tem algo para dizer. E a gente fica sem saber quais são as batalhas reais que devem ser lutadas. Porque hoje está todo mundo com um megafone nas redes sociais. Isso não quer dizer que as pessoas não devam ter, mas é uma linguagem belicosa demais. Num caso como esse, aí a gente viu aí, citei o vereador, citei outras políticas que estão falando sobre isso nas redes, outras influenciadoras que colocaram o dedo nessa ferida de forma muito clara, precisa, e que bom. É preciso de vozes corajosas, né, no nosso tempo, e que lutem as lutas corretas, porque hoje parece que está todo mundo lutando, tem todo mundo uma causa, e tem uma banalização, inclusive, das próprias causas humanas relevantes. E uma confusão dialética profunda, Rossandro.
A gente precisa fazer algo que a gente sempre insiste aqui, né? Que é uma curadoria. A gente tem que, de fato, escolher o que é importante. A gente também tem que olhar que por trás disso tem uma grande discussão que está sendo travada agora e que também está politizada, que é a profunda manipulação que as redes sociais fazem no planeta inteiro.
Exato.
Isso é inegável. Homens que... 5 ou 6 empresas no mundo que têm mais poder do que chefe de Estado, né? E que estão ali impulsionando o que deseja e o que não deseja, assim, construindo a narrativa. Como diz Yuval Noah Harari, nós somos um ser da narrativa, né? Nós construímos história. E isso é uma discussão que está por trás de tudo isso, porque existe muito impulsionamento também nas redes sociais desses conteúdos que a gente está falando aqui, né? Da própria pornografia, dos jogos, enfim, de tudo. Então, assim, ninguém está conseguindo chegar lá. Assim, os países estão tentando tomar algumas medidas e há uma pressão enorme sobre congressistas e tudo, a gente está vendo isso. Então, tem discussões profundas. A gente precisa, de fato, olhar para a nossa própria vida e pensar assim, o que é que eu posso fazer no meu lugar? Acho que quem influencia, primeiro, ou denuncia, ou pelo menos não se corrompe, são dois movimentos já muito bons. Porque o que nós temos de celebridades que se corromperam para divulgar esse tipo de coisa. E ninguém chega para dizer assim, vamos deixar de seguir fulano que está ensinando os nossos jovens a apostarem, as pessoas que têm renda mínima a perder tudo, a maridos que estão tirando a própria vida porque perdem esposa, perdem filho, perdem tudo, pessoas que estão destruindo a própria existência. Ninguém coloca isso na conta, o relativismo moral apaga toda a morte que está por trás disso. E é preciso dizer que essas coisas levam à morte. Vícios destroem vidas, famílias, pais sem filhos. Enquanto uma pessoa está muito bem com seu iate, porque ganhou algum milhão ou alguns milhões, que nem precisava, porque já são multimilionários, tem pais de famílias que tiraram a própria vida porque perderam tudo. E essa pessoa, quando está tomando o champanhe dela, ela esquece. E a gente está aqui para lembrar. É sangue que está nas suas mãos. É sangue que está nas suas mãos. Esse dinheiro não faria falta para muita gente.
Rossandro Klinger, no divã de todos nós, a partir de agora, a partir do mês de agosto, aos sábados, a 13h, trazendo para você essa análise profunda, inteligente, sensível, necessária, à luz da psicologia, do contato humano que o Rossandro tem ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, olhando para as pessoas com escuta atenta, inclusive tema de livro que ele vai trazer logo mais aí para o público, que a gente logo mais conta, né, Rossandro? É uma alegria é uma alegria poder contar com você, embora seja muito doído, que a gente escute com atenção, que a gente ouça com atenção e mais do que atenção, com consciência, porque só assim a gente vai conseguir transformar esse momento tão desafiador no campo público como nós temos agora. Obrigada, querido. Bom final de semana para você.
Para ti também. Beijo, gente.
Repórter CBN.
Repórter CBN.
Sábado, 18 de julho de 2026, o governo brasileiro estuda aplicar a lei da reciprocidade econômica depois da confirmação do tarifaço de 25% dos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras. Segundo fontes do Palácio do Planalto, se houver retaliação, o governo Trump deve responder com novas tarifas. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, não descartou a reciprocidade, mas disse que a aplicação passa por avaliações técnicas e considera o momento correto para agir. Ele lembrou que a lei foi aprovada por unanimidade pelo Congresso no ano passado e protege o país contra ataques unilaterais. O presidente Lula afirmou que só vai responder depois que Trump se manifestar. Já o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu o uso da lei da reciprocidade como instrumento legítimo de defesa dos interesses nacionais. França e Inglaterra disputam hoje às 6 horas, no horário de Brasília, o terceiro lugar da Copa do Mundo em Miami. Amanhã, às 4 da tarde, Argentina e Espanha brigam pelo título, com Lionel Messi e Lamine Yamal em campo. O presidente Donald Trump vai assistir à decisão no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Por causa das finais, o Campeonato Brasileiro não tem jogos no fim de semana. Na sexta-feira, o Fluminense empatou em 1-1 com o Bragantino e o Mirassol venceu o Grêmio por 2-1 pela 19ª rodada. Em partida atrasada da quarta rodada, o Bahia derrotou o Chapecoense por 2-0. No horário de Brasília, 1h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Revista CBN.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
Trânsito.
1:35 agora, informe de trânsito para você que está dirigindo aí pela cidade, Barra da Tijuca, tá? Acidente na Avenida Ministro Ivan Lins, uma faixa da pista central ali está interditada no sentido Ponte da Juatinga, depois de um caminhão bater ali com limitador de altura, Sete Rio está no local, trânsito com retenção a partir da Praça Evaldo Lodi já. Atenção também que tem um informe aqui da Mob Rio sobre o BRT, estação Ipaze está com embarque e desembarque inoperante no sentido Galeão para realização de serviços de manutenção ali no local. Agora um informe rápido aqui também para você na região central aqui da cidade, atualização de um acidente na Avenida Presidente Vargas, duas faixas da pista central